Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora, 8 horas e 27 minutos, nós damos sequência aqui ao programa Conectado na Rede Tua Rádio aqui em Lagoa Vermelha, trazendo informações nesse momento sobre a eleição do AB que aconteceu aqui no município e em todo o estado na última segunda-feira, onde foi reeleito em Lagoa Vermelha o atual presidente da Ordem, que é Dante Del Castelli Neto, na subseção de Lagoa Vermelha. E também tivemos a eleição de nível estadual, com a eleição de Leonardo Lamacchia, aqui no Rio Grande do Sul. Para nós comentarmos sobre esses dois pleitos e também já fazer um projeto aí do que deve acontecer no próximo mandato, recebemos aqui o presidente Dante. Seja bem-vindo, como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia a todos, em especial aos nossos colegas advogados e advogadas.
Como é que foi a campanha, Dante? Vocês concorreram em chapa única, né? Então as pessoas também poderiam demonstrar a sua aprovação ou reprovação ao que aconteceu nesses últimos anos da tua presidência. Como é que foi esse período de campanha, nas conversas, e isso também foi refletido nas urnas depois do resultado final da eleição?
É, Ricardo, foi uma eleição atípica, vamos dizer assim, não pelo momento que vivemos da questão da pandemia, mas sim da forma como ela foi feita. Ela foi pela primeira vez feita de forma online e por si só ela causou alguns atrapalhos, inclusive na própria comissão eleitoral da seccional, onde houve uma grande demora na homologação das chapas, seja a nossa aqui como de várias outras subseções. Inclusive tinha subseções onde havia situação e oposição, e não havia essa homologação até na quinta-feira anterior à eleição, ou seja, eles não sabiam se poderiam estar buscando, né, o apoio dos colegas ou não, por não saber se a sua chapa estava homologada ou não. E aqui não foi diferente, a nossa homologação foi muito tardia e impossibilitou nós de estar visitando os escritórios como a gente fez na outra eleição, na outra oportunidade. Mas a gente buscou sim os nossos colegas, os nossos pares, e isso acabou ficando refletido que a nossa diretoria atual, né, e o nosso trabalho estava a contento dos colegas, porque conseguimos atingir quase 82% aí da aprovação dos colegas aqui na nossa subseção, né? Então a gente teve, como eu disse, uma campanha atípica, mais de WhatsApp, telefonemas e conversas nesse sentido, mas tenho a certeza, todos os colegas têm a certeza, que a gente, como sempre, está com as portas do escritório aberto, a OAB aberta, e os nossos ouvidos abertos para ouvir esses anseios, críticas e tudo mais dos colegas aí no decorrer desse nosso mandato, né?
Certo, o senhor encabeça nessa chapa e se mantém por mais 2 anos, se eu não me engano, não é?
Três anos.
Houve alguma mudança também na composição da chapa que vai assumir a partir do ano que vem, doutor Dante?
Sim, houve uma, vamos dizer assim, uma grande mudança, e aqui eu tenho que dizer e agradecer aos colegas que hoje pertencem à nossa diretoria pela grandeza deles em colocarem o nome deles à disposição e também os seus respectivos cargos à disposição para que novos colegas pudessem integrar, né, o quadro de diretores aqui da nossa instituição, ao qual também possam, além de conhecer a instituição, dar o seu melhor para que a gente possa buscar melhorias à advocacia lagoense. E teve sim essa mudança, onde a gente praticamente ficaram 5, 6 pessoas da diretoria anterior, e hoje eu gostaria de nominar, né, Ricardo, todas essas pessoas que fazem parte hoje da nossa diretoria eleita essa, e então eu como presidente, a doutora Liange Ortiz Mendes como vice-presidente, como secretária-geral a Carla Minoso Segala, secretária adjunta a Kelly Lima Rodrigues, o tesoureiro Aldemar Braguilioli. E como conselheiros, a gente tem 12 conselheiros aí, entre suplentes e titulares, dos quais fica o doutor Luiz Fernando da Rosa, Darcimara Corbolim Mendes e o Carlos Magno, que já eram da nossa gestão e permaneceram, então. E temos mais aí jovens advogados, pessoas comprometidas com a OAB, que fizeram o seu trabalho junto à instituição, junto às comissões e tudo mais, e que hoje estão ganhando essa oportunidade de ser conselheiro e mostrar um pouco mais daquilo que vinham fazendo para os colegas, né, dentro da instituição, que é a Eliane Miller Varela Quadria, a Viviane Leite de Moraes, o Jaime Barreto da Costa Domingues, a Caliane Marques Machado, o Luiz Otávio Montemeso Ribeiro, o Antony Laurival Bruneto, a Grace dos Santos Minotto, o Rodrigo Corrêa e a Lisie Dalcin, que representa aí a cidade de Ibiraiaras também.
A OAB aqui em Lagoa Vermelha, ela tem representação nos outros, ela representa os outros municípios, são quantos municípios?
Sim, fazem parte da subseção de Lagoa Vermelha, 5 municípios, dos quais é Lagoa Vermelha, Caseiros, Muliterno, Ibiraiaras e Capão Bonito do Sul.
Certo. Hoje o senhor conseguiu, né, um bom resultado nas eleições, mais de 85%. Era apoiado por Leonardo Lamac, que também foi eleito aqui no estado para comandar a OAB a partir do ano que vem. No estado, Lamac conseguiu 67,67% dos votos. Como é que foi o resultado aqui em Lagoa Vermelha? Ficou parecido com a sua eleição também, doutor?
Aqui em Lagoa Vermelha, dos votos válidos, né? Então aí a gente acaba excluindo os brancos e nulos, dos votos válidos, ele atingiu 64,27%, próximo, né? Próximo a esse percentual. No entanto, diante do que ocorreu na pandemia, a gente esperava que houvesse uma certa animosidade, não diria animosidade, mas uma certa resistência aí dos demais colegas quanto à chapa de situação, né? E foi refletido isso nas urnas, mas era esperado esses 20%, 20 e poucos por cento como um todo no estado, que ocorreu aonde esmagadoramente em todas as subseções, com exceção de 3, se eu não me engano, Leonardo ganhou, e aqui não foi diferente. Então, a gente acredita que foi uma excelente votação, ao contrário, obviamente, da outra eleição, e por isso que a gente faz esse parâmetro aí. Na outra eleição, o Dr. Breyer tinha atingido 91%, então, aqui em Lagoa Vermelha, né?
Nossa.
Então, teve sim uma diminuição. Acredita-se que pelo descontentamento de algumas atitudes da seccional enquanto na pandemia, mas isso, como a gente sempre coloca aos colegas, a gente está sempre aberto para pegar essas informações e levar até a seccional para que nós sempre possamos melhorar e atingir os anseios desses colegas, né?
Pois é, de uma maneira grosseira, dá para nós dizermos que os advogados aqui desses 5 municípios avaliaram melhor a sua gestão do que a que foi tida por Ricardo Breyer na OAB do Estado, né, presidente Dante?
É, a gente coloca dessa forma, como tu bem disse, de maneira grosseira, porque, obviamente, a gente não teve oposição, né? Certeza absoluta que se houvesse alguma oposição aí, esses votos seriam muito mais distribuídos, até porque, como a gente tem apenas 188, tivemos apenas 188 votantes, apesar de ter 201 aptos, tivemos apenas 188 votantes, e desses 188, certeza absoluta, não porque gosta ou não do projeto, mas muitas vezes tem afinidade com aquelas pessoas que fazem parte, né, de outra chapa. Então a gente sabe, tem certeza absoluta que se houvesse alguma oposição, o que a gente entende que para uma subseção enquanto nós aqui ela vem simplesmente a desagregar do que agregar, faria com que essa divisão de votos ocorresse, né?
Nós podemos falar também desse cenário do estado, porque obviamente que as críticas são muito mais direcionadas para a direção estadual, né, da OAB, do que para essas subseções locais, em função do poder delas, que da OAB do estado, que é muito maior. Houve essa queda então da aprovação, e a gente sabe que a situação vem lançando chapas já há alguns anos, né? Algumas eleições se mantém então o mesmo grupo no poder, caso do Lamac. Ele falava então sobre essa, eu entrevistei ele, falava da preocupação em dar mais ajuda aos advogados, ter uma parceria maior da OAB. A A gente sabe da inadimplência também, que é algo grave para a ordem aqui no estado, mas agora teremos um representante de Lagoa Vermelha por lá, não é? Então teremos mais representação. O que se espera para o futuro, doutor? O senhor, como um gestor aqui na nossa região, também agora tendo esse bom trânsito, digamos assim, com a capital, já que foi apoiado também por Lamáquia, e com esse lagoense que compõe a chapa, que é o doutor Giovanni Andrighi, eleito conselheiro, né, da OAB estadual.
Exatamente. A gente espera nesse triênio aí que vem grandes dificuldades, né? Não só para a nossa subseção, como para a seccional. Porque a gente tem algumas dificuldades internas que como muitos não sabem, por ela ocorrer, obviamente, somente internamente. Muitas vezes somente a nível de diretoria, entre diretoria aqui local e seccional, e muitas vezes entre os advogados que não se externa à sociedade, né? Mas a gente tem alguma dificuldade nessa questão financeira, e aí a gente tem dois contrapontos, né? O primeiro deles é sim a dificuldade dos advogados, aonde nesses últimos dois anos praticamente não conseguiram trabalhar, não é que não quiseram, não conseguiram trabalhar, e isso dificulta muito a vida financeira deles, afinal todo mundo tem que sobreviver, né? E o dinheiro faz parte disso, então dificultou muito isso, e por isso essa é uma das bandeiras da seccional em olhar para essa situação, inclusive no que se refere às anuidades. Também a outra dificuldade, o outro contraponto é das subseções, aonde as subseções tinham na sua grande maioria uma fonte de renda trazida das diligências. O que, que eram as diligências? São serviços buscados por advogados de outras cidades que faziam através da OAB, como cópias aqui, exemplo de cópias, protocolos, essas situações que faziam através da OAB e que tinha isso como uma fonte de renda e está se findando isso. Por quê? Porque a gente entrou numa nova era, uma era de melhorias, acredita-se, que é do processo eletrônico, ou seja, não tem mais o que se fazer em processos físicos, está diminuindo cada vez mais e automaticamente as rendas dessas subseções estão diminuindo. Então esse é o ponto interno, que nem eu disse, que muitas vezes só é discutido enquanto diretoria ou externado apenas aos advogados, mas são dificuldades financeiras que a gente tem que sanar isso com a falta dessa entrada de recursos e, ao mesmo tempo, pensar em diminuir a cobrança do valor das anuidades ou até mesmo manter dos colegas a ponto de não que essa conta tem que fechar lá no final, né? Então, essa é uma das situações que a gente vai encontrar, mas tem muitas outras dificuldades, né, que a gente acredita que vai enfrentar, até mesmo pela continuidade da pandemia e a continuidade da forma em que o judiciário vem trabalhando, né? A gente tem muito aí a enfrentar, a lutar e a buscar de melhorias para a advocacia.
Com certeza, serão mais 3 anos de luta, não é? A partir do ano que vem, então, o senhor começa seu novo mandato e vamos manter esse contato, doutor Dante, para continuarmos informando os advogados e também a sociedade, porque a OAB também tem esse papel, né, de se manifestar e se colocar também socialmente defendendo outras bandeiras que não só a dos advogados. Obrigado pela sua participação aqui conosco, doutor Dante. O nosso tempo é um pouquinho curto, mas fico muito feliz de receber novamente aqui o senhor, agora reeleito então para mais 3 anos em Lagoa Vermelha. E hoje um dia que é triste, né? Tenho certeza também para os senhores da ordem, que é a notícia do falecimento do advogado e ex-vereador Luiz Sbroglio aqui em Lagoa Vermelha.
Exatamente, Ricardo. Primeiro, queria agradecer a oportunidade do espaço, né, do qual sempre nos é dado aqui, e tenho a certeza que sempre estaremos à disposição. Como tu disse, a OAB, além, diferente de todas as demais instituições, e por isso que ela é considerada como sui generis, além de diferente de todas as demais instituições, ela é, além de trabalhar pela advocacia, ela tem obrigação de trabalhar pela sociedade. E isso está esculpido na nossa Constituição Federal, é uma das obrigações do advogado e da OAB. Então, a gente vai sempre nos colocar à disposição e sempre vamos nos manifestar nos assuntos que interessam à sociedade, sim. Né? Não por vontade própria, mas sim por obrigação. E por fim, a gente lamenta muito, né, a perda do nosso colega aí, o Dr. Ulisses Brolio, Luiz Ulisses Brolio, o qual era uma pessoa ímpar aí, todo mundo que o conhecia tinha, sabia da alegria dele de viver, de conversar e tudo mais. E a gente lamenta, como eu disse, essa perda e deixa o nosso abraço aí, o nosso carinho, né? E que dê força aos familiares, em especial à doutora Yanara Cristina Sbrolio e ao doutor Mikhail Sbrolio Muraro, que são filhos e neto, filha e neto, respectivamente, do doutor Ulisses, e que essa família aí tenha a força para poder conviver com essa perda aí.
Certo, obrigado, doutor Dante, conversando aqui conosco, ele, advogado reeleito para a presidência da subseção em Lagoa Vermelha, da Ordem dos Advogados do Brasil. Falando sobre o falecimento do ex-vereador e advogado Luiz Sbrolio, o corpo está sendo velado na funerária São Paulo. A celebração, a missa, acontece às 17 horas e depois sepultamento no cemitério municipal de Lagoa Vermelha. Agora são 8h42, nós vamos a um intervalo que